jovempan.com.br.
Em São Paulo, está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan, pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Pelos nossos aplicativos você acompanha também a nossa programação. Atenção, o Twitter da Pan, @portaljovempan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online é o Facebook da Pan. Este é o Jornal de Esportes para você. Edição do dia 8 de março. O São Paulo joga hoje à noite contra o ABC pela Copa do Brasil. O Palmeiras estreia na Libertadores da América, jogando na Argentina contra o Tucumã. O Corinthians deve ter faltas importantes. Cássio e Romero no time titular amanhã contra o Luverdense. Vladimir Hernández é regularizado e reforça o Santos na Libertadores da América. Tudo isso e muito mais. E também, você sabe, ontem a Chape voltou a um jogo internacional na Venezuela, bem distante de Caracas, lá em Maracaibo, e ganhou. Um jogo muito especial. Não é só uma partida de futebol quando a Chape entra em campo. É, digamos, um festival de emoções. Vamos falar do campeão brasileiro, vamos falar do Palmeiras, Zeca Cardoso.
Boa tarde também ao ouvinte deste Jornal de Esportes, o torcedor palmeirense está ansioso. Mas calma, torcedor do Verdão, já já sua equipe estreia na Copa Libertadores da América, o principal torneio para o Palmeiras no ano. 21 horas e 45 minutos lá na Argentina, enfrenta o Atlético Tucumã. Mais de 30 mil torcedores estarão no estádio, que tem uma arquibancada muito próxima do gramado, muita pressão, embate físico dentro da partida, mas o experiente Zé Roberto conversou com a imprensa e já disse, já sabe qual é a receita para o Palmeiras vencer dentro de campo. Tem que jogar impondo o seu ritmo.
Isso tudo a gente tem que estar ciente de que vai ser um jogo muito difícil suportar essa pressão. A gente sabe que ela vai ser muito grande no início do jogo, mas para que você possa passar por uma situação difícil, você tem que se impor. Se impor de que forma? Não só se defender, né? Jogar também. A equipe do Palmeiras é uma equipe que, tanto jogando em casa como fora, é uma equipe que propõe o jogo, que joga, que busca os gols. Mas a gente sabe que a parte defensiva nossa para esse jogo vai ser muito importante.
Tem que impor o seu ritmo e Zé Roberto sabe o porquê. Nos últimos dias, Palmeiras assistiu o Atlético Tucumã e sabe muito sobre o time argentino.
Por esses dias a gente viu bastante vídeos, né, da equipe deles. A gente está ciente da forma que a equipe deles joga. E com certeza o Palmeiras veio para esse jogo muito bem preparado.
O torcedor palmeirense está sim confiante para a Libertadores de 2017, já que veio de um título brasileiro em 2016, contratou reforços, dois deles que já venceram a Libertadores no ano passado, o Miguel Borja, também tem o Guerra, mas alguns torcedores um pouco mais ressabiados lembram da eliminação na competição sul-americana no passado, na primeira fase. Mas Zé Roberto garante, este ano a equipe entende que competição está jogando.
O ano passado a gente acabou não entendendo isso, sabendo que muitas das vezes você enfrenta equipes que não têm assim muita tradição, o exemplo da equipe de que a gente vai jogar amanhã, e que chega dentro do campo da sua vida. Então a gente sabe, estamos cientes de que hoje o futebol, camisa não ganha mais jogo, nome não faz o atleta jogar. Se você não entrar para competir, se você não entrar com uma mentalidade diferente, você é surpreendido. Então, acho que o ano passado a gente não teve essa leitura e acabamos sendo surpreendidos por algumas equipes de menos expressão. E eu acredito e espero que esse ano seja um ano diferente para nós, sabendo e entendendo que a Libertadores é uma competição totalmente diferente.
Fora entender a competição que está jogando, o Palmeiras e os jogadores, a comissão técnica tem que lidar com uma pressão enorme externa. A mídia, inclusive, e muitos torcedores botam o Palmeiras como um dos favoritos à conquista do título. Mas é Roberto garante, o grupo sabe lidar com a pressão vinda de fora.
O Palmeiras sempre forma equipes para ser campeão, então para você ser campeão, você precisa saber lidar com essas coisas. E esse ano não é diferente do que foi o ano passado. É claro que esse ano chegaram jogadores importantes que foram campeões o ano passado na Libertadores, e jogadores experientes que com certeza vão agregar muitas coisas para a nossa equipe, né? Mas essa pressão, ela é normal, e a gente sabe lidar com ela.
Tá aí a palavra de Zé Roberto, jogador experiente do Palmeiras. Eduardo Batista, no último treinamento, não revelou qual será a equipe titular. O treino foi lá na Argentina, já no estádio do jogo, e teve torcida do Tucumã do lado de fora, fazendo aquela pressão nos jogadores palmeirenses. Mas vamos arriscar aqui uma escalação. Fernando Praz no gol, a linha de quatro com Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio. Dois volantes, Thiago Santos, Felipe Melo. Uma linha de três com Michel Bastos, Zé Roberto e Dudu. Na frente, o atacante Miguel Borja. 21 horas e 45 minutos. Estreia do Palmeiras na Libertadores. É claro, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Seu novo celular está aqui na Loja 100 e com preços sempre mais baixos. Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100.
Smartphone Moto G XT1603 com processador quad-core, memória de 16 GB, 4G e TV digital. Na Loja 100, só 790 à vista ou em 10 de 79 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Moto G com processador quad-core, memória de 16 GB, 4G e TV digital por apenas 10 de 79 por mês sem juros.
Celular com preço baixo e o melhor atendimento só aqui na Loja 100.
Libertadores da América, a bola já está rolando para valer. Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos o início da fase de grupos da Libertadores da América. Pelo grupo 4, o Atlético Paranaense empatou diante da Universidade Católica em 2-2 na Arena da Baixada. Pelo grupo 5, Jorge Wilstermann venceu por 6-2 o Peñarol. Goleada para cima do Peñarol. Pelo grupo 7, o Zulia perdeu para a Chapecoense. Estreia boa da Chape na Libertadores da América. Chapecoense venceu fora de casa por 2-1. Também tivemos pelo grupo 8 de esportes, Iquique perdendo para o Guarani do Paraguai por 1-0. Dentro de casa. Falamos de Libertadores da América aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Vamos falar do São Paulo, do professor Rogério Ceni. Copa do Brasil, São Paulo continua vivo na competição. Joga fora de casa contra o ABC. Márcio Spimpolo.
Vanderlei Nogueira, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, hoje o São Paulo joga contra o ABC no Morumbi pela Copa do Brasil. Agora são dois confrontos, o gol fora de casa tem peso grande, então o São Paulo, que joga muito ofensivamente, tem que tomar cuidado com o gol sofrido, porque isso é muito perigoso agora, com certeza. Rogério Ceni fechou a atividade ontem, sempre quando ele vai trabalhar taticamente a equipe, isso acontece. Bruno, lateral, joga mais ofensivamente ainda, apoia demais, marca menos. Quando o São Paulo sofreu gols contra os outros times considerados menores, contra a Ponte, contra a Mirassol, contra São Bento, ele foi muito criticado. Terá a oportunidade de jogar mais uma vez. O Júnior Tavares continua na lateral esquerda. O Rodrigo Caio não trabalhou na segunda-feira. Ontem também foi confirmado para o jogo de hoje. Michael, com entorse de tornozelo, está fora. E o Sidão, com dores nas costas, foi vetado. O Denis terá a chance de ser titular pela terceira vez, ou melhor, quarta vez. Jogou 3 vezes nesta temporada oficialmente. Aí eu não estou contando a Florida Cup. Bruno foi o jogador que conversou com os jornalistas após a última atividade. Concorda que o São Paulo tem mesmo que ser ofensivo, mas com certa cautela no jogo.
A gente sabe, respeitando sim o adversário que vem, mas o São Paulo dentro de casa vem jogando assim, como fora também. A gente vem arriscando bastante. Lógico que a gente está trabalhando para encontrar esse equilíbrio ali atrás e acredito que o trabalho vem sendo bem feito. Apesar da maratona de jogos, o pouco tempo de treinamento com o Rogério, a gente vem acertando. Então é treinar hoje para a gente ver como o time tem que suportar ali dentro para buscar sim a vitória e não tomar os gols.
E falou sobre as críticas que recebeu quando o São Paulo sofreu alguns gols nos jogos passados.
Acho que a concentração é a todo segundo, a todo minuto. Lógico que a gente tem que tomar a decisão certa em todos os lances, então acredito que esse equilíbrio, não só da minha parte, mas como do time todo, porque uma boa defesa também se começa ali na frente, então a gente vem trabalhando por isso. Acho que a gente está no caminho certo, sim. Lógico que a gente tem que se cobrar, cada jogador se cobrar para melhorar, e o trabalho vem sendo bem feito, e acredito que a cada jogo a gente vai melhorando para desempenhar um bom futebol e sim ficar 100% na marcação como no ataque.
Antes da aposentadoria de Rogério, trabalhou com o Rogério dentro de campo, o Rogério jogador. Ele fala agora desse convívio com o Rogério treinador.
Como a torcida mesmo fala, todo mundo conhece, é um mito ali dentro de campo. Como jogador tem uma história muito linda e como treinador ele vem aperfeiçoando e vem fazendo um grande trabalho. Então a gente espera, como eu falei, esse ano está sendo um ano diferente, mas a gente tem que conseguir, não, a gente tem que batalhar para que a gente possa sim conquistar os títulos e sim o Rogério entrar nesse hall dos treinadores importantes aí mundialmente, como aqui também no Brasil.
Está no terceiro ano no São Paulo Futebol Clube e fala que é o melhor clima de vestiário desde que ele chegou ao clube, graças a Rogério.
É o melhor clima junto com o Rogério, porque não é de atleta para treinador, mas sim ele teve do nosso lado. É um atleta como a gente, acho que no dia a dia vocês vê ele dando treino, treina junto, corrige, ele dá bronca, ele quer sempre para que a gente possa acertar. E fora do campo a gente conversa bastante, ele é um cara que vem apoiando, ele sabe se o jogador pode render. E essa é a fórmula do Rogério, que vem dando certo, junto com a comissão também. E no dia a dia ele é um atleta, ele teve do nosso lado aqui, ele sabe que ele é o treinador, lógico, ele nos cobra muito, mas ele entende também o nosso lado.
O garoto Kaique da base foi relacionado pela primeira vez, pode jogar como lateral esquerdo e também como atacante. O Thiago Mendes, mais um que prorroga o vínculo agora até 2021. São Paulo tem feito isso com alguns jogadores até para não perder ou se perder alguém para pegar uma graninha um pouco maior. Denis, Bruno, Breno, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero, Cueva, Luiz Araújo e Prato. Este é o São Paulo para o jogo de hoje. E tem São Paulino torcendo para pintar cartão amarelo nas eliminatórias. Isso porque o São Paulo pode ter contra o Corinthians Cueva e Prato. Os dois estão pendurados. O Peru joga contra a Venezuela dia 23. A Argentina joga contra o Chile. Se o Cueva receber amarelo contra a Venezuela e o Prato receber amarelo contra o Chile, automaticamente o Cueva não jogaria contra o Uruguai e o Prato não jogaria contra a Bolívia no dia 28. E aí eles teriam condição, eles voltariam ao São Paulo e teriam condição de jogar contra o Corinthians. Tem São Paulino cruzando os dedos, torcendo pelo cartão amarelo para esses dois jogadores. Vanderlei Nogueira.
Como eu disse logo na abertura, ontem já bola rolando na Libertadores da América e chamou atenção, evidentemente, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos, a estreia numa competição internacional da Chapecoense. E fora de casa, o pessoal teve que embarcar no avião, aquele negócio todo, uma longa viagem, eu brinquei dizendo que era uma viagem inchegável pela distância, né? Para Venezuela, e não em Caracas, não na capital, em Maracaibo. E não é brincadeira mesmo, depois de tudo que aquela moçada sofreu, né? Aqueles que ficaram vivos, aqueles que acompanharam o drama de todos aqueles que morreram, o drama da Chapecoense, que passou a ser a equipe queridinha e muito justamente de todo torcedor do Brasil e de muitos outros países, como já dissemos isso ao longo do tempo. Vamos falar sobre a estreia da Chapecoense ontem e com vitória, Felipe Altarujo.
E a Chapecoense fez ontem seu primeiro jogo na história da Taça Libertadores da América, que foi também a primeira partida internacional do clube desde o acidente em novembro do ano passado. E começou com o pé direito, vitória por 2-1 contra o Zulia da Venezuela, jogando fora de casa em Maracaibo. Gols da Chape marcados pelo Reinaldo e pelo Luiz Antônio. Após a partida, o técnico Wagner Mancini disse que a vitória da Chapecoense é uma retribuição a todo o planeta que se comoveu com a tragédia do clube.
Nós sabíamos que a cidade de Chapecó, o povo, a torcida, merecia uma vitória, então nós entramos realmente com muito afinco numa partida decisiva, dificílima, mas com uma intenção muito grande de poder retribuir não só a ajuda humana que recebemos por parte de todo o planeta, mas especialmente a todos aqueles que vivem a Chapecoense, que ficaram no clube, né, que sobreviveram. Então, acho que o jogo ele tem um aspecto esportivo, lógico, mas ele também tem um aspecto emocional muito importante para a história da Chapecoense. Foi o primeiro jogo internacional após o acidente, então nós gostaríamos de dar de presente isso a todas as pessoas que são de Chapecó e que vivem intensamente o seu clube.
Esse o Wagner Mancini. E outra coisa bacana do jogo de ontem à noite foi o clima positivo, de amizade entre os dois times. Nada daquele clima hostil de Libertadores. O povo venezuelano recebeu e aplaudiu o time da Chapecoense o tempo todo, desde a chegada no aeroporto até o aquecimento no gramado. Jogadores da Chape tiraram fotos com torcedores da Venezuela. Ainda teve também torcedores do Atlético Nacional da Colômbia, que viajaram mais de 1.000 quilômetros para acompanhar a estreia da Chapecoense na Libertadores. A Chape está no grupo 7 e volta a campo agora na semana que vem, dia 16 de março, contra o Lanús da Argentina na Arena Condá.
E agora o Santos do professor Dorival Júnior, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos estreia na Copa Libertadores da América nessa próxima quinta-feira em Lima, no Peru. Vai enfrentar o Sporting Cristal, jogo complicado na estreia da competição continental. O técnico Dorival Júnior já definiu a equipe. Renato, Lucas Lima, centroavante Ricardo Oliveira estão confirmados. Time completo, força máxima do Santos para a estreia na Copa Libertadores da América. Então pegue a caneta e anote. O Santos confirmado com Vladimir, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Kleber e Zeca. Meio de campo com Renato, capitão da equipe, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno. No ataque com o colombiano Copete, o centroavante Ricardo Oliveira. Esse o Santos definido para a Copa Libertadores da América. O atacante Bruno Henrique começa no banco de reservas. O colombiano Hernandes, o pequeno gigante, atenção, só 1,60m de altura, viajou e vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior para esse importante jogo na Copa Libertadores da América. E o atacante Thiago Ribeiro conversou com a imprensa. Momento complicado, muita pressão da torcida.
Time grande, quando não consegue vencer, tem a pressão. Então a gente vem de uma derrota num clássico, então todo mundo sabe que tem a pressão sim, né? Se eu disser que não tem pressão, eu estaria mentindo. Tem a pressão, mas a gente é jogador experiente, já está acostumado, sabe bem como funciona aqui no Santos. A gente tem que absorver isso e entrar em campo com tranquilidade para fazer uma boa estreia e começar com o pé direito.
Aí o atacante Thiago Ribeiro em contato com a imprensa. O Santos que então enfrenta o Sporting Cristal do Peru em Lima nessa próxima quinta-feira às 21h45. Grupo 2, Santa Fé da Colômbia, Sporting Cristal Cristal do Peru, The Strongest da Bolívia, um grupo relativamente tranquilo para o Santos nessa temporada. Primeiro jogo, Sporting Cristal, quinta-feira agora. Segundo jogo, contra o The Strongest da Bolívia, Vila Belmiro ou Pacaembu. E o último jogo, contra o Santa Fé na Colômbia, no primeiro turno da Copa Libertadores da América. Mudando de foco, Campeonato Paulista, a situação também difícil do Santos. Grupo 4, Santos na terceira colocação, atrás do Mirassol, aliás, 3 pontos atrás do Mirassol. Domingo, encara o São Bernardo, 18h30, pelo Campeonato Paulista.
Perfeito, Tebas, 12h22 em São Paulo.
O dia 9 de março comemora o Dia Mundial do Rim. Neste dia, várias ações são realizadas no mundo todo visando a prevenção de doenças renais. O objetivo é alertar a população quanto à prevenção de doenças renais. Este ano, o tema do Dia Mundial do Rim será a doença renal e obesidade. Adote um estilo de vida saudável para ter rins saudáveis. O Hospital Sírio-Libanês vai promover um encontro com vários especialistas da área de nefrologia e endocrinologia para orientações e discussões sobre este assunto. O evento será aberto ao público e acontecerá no dia 9 de março, quinta-feira, das 12 às 13 horas, no anfiteatro do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, na Rua Professor da Erco Taite, 69, Bela Vista.
Jornal de Esportes.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Jovem Pan Morning
Show. Oferecimento Loja 100, agora com duas lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Loja 100 e em Gove. Bom em Gove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
São 12 horas e 23 minutos, este é o Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan. Queremos ouvi-lo mais uma vez, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, hoje teremos sequência pela fase de grupos da Libertadores da América. Pela primeira rodada, pelo grupo 4, o Flamengo encara o San Lorenzo, 21 horas e 45 minutos. No Maracanã, que promete estar lotado. No mesmo horário, o Atlético Tucumã encara o Palmeiras pelo grupo 5, 21 horas e 45 minutos, jogo com transmissão da Jovem Pan. Pelo grupo 6, o Godoy Cruz encara o Atlético Mineiro às 19 horas e 30 minutos. E a outra partida desta quarta-feira será entre Sport Boys da Bolívia e Libertad, 19 horas e 30 minutos. Falamos de Libertadores da América aqui na Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes. Vamos falar do Corinthians. Corinthians do professor Carilli, que está numa fase. Vamos falar do Corinthians ao vivo. Alô, André Ranieri.
Fala, Wanderlei Nogueira. Muito boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Falamos aqui diretamente do CT do Corinthians, né? O CT Joaquim Grava, agora há pouco, a última atividade antes da partida desta quinta diante do Luverdense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, né? Agora a Copa do Brasil voltou a ter jogos de ida e volta à terceira fase da competição. Corinthians joga na Arena Pantanal, em Cuiabá. E na semana seguinte, também na quinta-feira, decide a vaga na Arena Corinthians, né, em seu estádio. O técnico Fábio Carilli deve repetir a equipe que atuou no Clássico, que venceu o Santos por 1-0 no final de semana. Cássio e Romero treinaram normalmente, né, eles eram preocupações, já que não vieram ao gramado ontem. O Cássio com uma leve contratura na coxa e o Romero com lombalgia. né, mas os dois treinaram normalmente e estão garantidos. Vão para a partida. Wilson, ele passa por artroscopia hoje. Ele não deve mais participar do Campeonato Paulista, né? E no lugar do zagueiro, o Corinthians deve substituir um atleta nessa lista de 28 jogadores que podem atuar no Campeonato Paulista. E a expectativa é que Pedrinho possa ser o nome que entre nessa vaga do Wilson, né? Que dificilmente vai voltar a atuar pelo Campeonato Paulista. Agora há pouco, o técnico Fábio Carilli, ele liberou a lista de jogadores relacionados para a partida diante do Luverdense. Marquinhos, Gabriel e Guilherme, mais uma vez, são ausências. Os jogadores não foram nem relacionados para esse jogo diante do Luverdense, treinaram normalmente para aqui entre os reservas, mas por enquanto eles não vêm sendo aproveitados pelo técnico Fábio Carilli. Pedrinho, ele havia sido relacionado pela primeira vez como profissional para a partida contra o Brusque, na segunda fase da Copa do Brasil, mas para esse jogo diante do Luverdense, o Pedrinho está fora. E o Moisés também será ausência, né? A justificativa do Corinthians é por equilíbrio no banco de reservas. O Corinthians levou 22 atletas, tem um limite de 23, mas o Moisés ficou de fora da lista do Carilli. Vamos aproveitar e ainda repercutir aqui, Vanderlei, no Jornal de Esportes da Jovem Pan, a entrevista que o Joaquim Grava deu no Esporte em Discussão de ontem, né? Repercutiu bastante em todos os veículos de comunicação quando ele fala sobre a lesão do Danilo. A gente já sabia que era uma lesão complicada, mas o que revelou no Esporte em Discussão o doutor Joaquim Grava é que, na verdade, a lesão foi muito mais grave do que imaginado.
A fratura do Danilo foi uma fratura considerada grave. Ela teve, além da fratura, ele teve lesão da artéria, da artéria da perna, né, que é importantíssima, né, uma das artérias, e teve uma compressão do nervo, que é um nervo que dá toda a parte motora, né, a movimentação do pé e a sensibilidade. O Danilo chegou a ficar internado, pelo menos aí, por quase 30 dias, só com uma equipe de dor, de uma dor intensa que sentia. Existia um receio da gente que ele, até a fratura nem consolidasse, mas felizmente consolidou, já está em recuperação, apesar da sua faixa etária de 38 anos, todo mundo diz que é velho, não joga mais, mas pela evolução eu acredito que o Danilo dê continuidade à sua carreira, sim.
Então teve um risco de o Danilo nem prosseguir a carreira dele depois dessa lesão?
Teve risco até de perder o membro.
Tá, então, né, a declaração forte do doutor Joaquim Grava, ainda bem, agora tá tudo certo com o Danilo, ele renovou o contrato com o Corinthians, que até o fim do ano passado, e agora vai até o fim dessa temporada de 2017, e o Danilo está cada vez mais próximo de retornar aos gramados, ele que é muito querido pelos torcedores corintianos. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir também um trecho do que disse Pablo nas últimas horas. Ele falou sobre o Corinthians sofrer poucos gols na temporada, tomou gol em apenas 2 jogos. E na Copa do Brasil, por enquanto, ainda não tomou nenhum gol. Vamos ouvir o Pablo.
Não sofrer gol é importante em todos os jogos, né? Então, ainda mais na Copa do Brasil, não sofrer gol vai ser de tamanha importância, né? Vou frisar novamente, jogos como esse tem que estar muito, muito ligado, muito atento. Um detalhezinho que a gente não está ligado, a gente sofre um gol. Então, é continuar nessa pegada, né? É importante esses números, mas isso vai valer no próximo jogo.
Tá, então, o Pablo, né? Zagueirão do Corinthians, chegou, já se tornou titular. E ele fala sobre o Corinthians estar tomando poucos gols na temporada, repito, na Copa do Brasil, ainda não tomou nenhum gol. Agora há pouco, o técnico Arce, da seleção paraguaia, liberou a lista de convocados. Romero está dentro da lista, mas Balbuena está fora. Havia expectativa que os dois jogadores fossem convocados e desfalcassem o Corinthians em 3 partidas, inclusive no clássico diante do São Paulo, que acontece no dia 26 de março, que é um domingo no Morumbi, mas só o Romero foi chamado. Balbuena está fora e, por isso, estará à disposição normalmente para o técnico Fábio Carilli. Lembrando que o Fagner foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira e deve ser desfalque, e agora o Romero, pela parte do Corinthians, será outro desfalque, né? Lembrando que o São Paulo tem jogadores importantes, entre eles Lucas Prato, atacante, e também o Cueva, né? Os dois principais jogadores do São Paulo na atualidade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Corinthians na programação da Jovem Pan. Vanderlei.
Vamos à Inglaterra, Alfredo Luiz Filho.
Um provérbio atribuído aos ingleses diz que não há nada tão ruim que não possa piorar. Que diga o Arsenal. Se a missão na Liga dos Campeões já era no mínimo ingrata depois de levar 5-1 do Bayern de Munique na Alemanha, o time conseguiu repetir o vexame de ser goleado novamente pelo mesmo placar e pelo mesmo adversário, só que desta vez em Londres. 10-2 no placar agregado, a pior derrota de um time inglês em um torneio europeu em 57 anos. E também o pior desempenho da história do Arsenal em um campeonato continental, superando o que aconteceu em 1983, quando caiu para o Spartak Moscou na Copa da UEFA com o placar agregado de 8-4. Números que só pressionam cada vez mais o técnico Arsene Wenger. Depois de 21 anos no clube e quase 1.200 jogos, o francês parece estar com os dias contados. Torcedores estão insatisfeitos em ver o Arsenal há tanto tempo sem ganhar um título de expressão. Desde a temporada 2003-2004, o clube não leva a Premier League. Você está matando o nosso clube. Você está matando o nosso clube, Arsene Wenger. Nós queremos que você vá embora. Nós queremos que você vá, cantavam ontem, antes de assistirem a mais um fiasco. A relação de Wenger com os jogadores também não seria das melhores, principalmente com a estrela do time, o chileno Alexis Sanchez. Os jornais especulam diariamente sobre a saída do treinador. Os mais sensacionalistas apontam o italiano Allegri, da Juventus, como favorito ao cargo. Mas será que depois de tantos anos o Arsenal terá coragem de demitir Arsene Wenger? Eis a questão. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Vem aí o Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.